Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o artista plástico, professor universitário e autor de livro Luiz Galina Neto. Paulistano, há muito radicado em Brasília e conhecido por suas xilogravuras de paisagens brasilienses, Luiz Galina Neto acaba de lançar pela editora da Universidade de Brasília um livro de arte, inspirado num texto ancestral de Hermes Trismegisto, que se intitula Tábula Smaragdina, ou Tábua de Esmeralda. Vamos conversar com o autor. Tábula Smaragdina, palavra difícil, soa estranho para a maioria das pessoas, até mesmo as ditas pessoas lidas, né? Eu pediria a Luiz Galina que explicasse o título do seu trabalho.
É a Tábua de Esmeralda. As pessoas já conhecem pelo disco do Jorge Ben, né? Jorge Benjó. Ele fez um disco que realmente ganhou um prêmio, que era a Tábua de Esmeralda. E essa Tábua de Esmeralda é um texto feito por Hermes Trismegisto, como você falou, ancestral. A gente não tem origem dele, assim, porque a própria tábua é, assim, é o lugar onde foi escrito, a mesa, né, o suporte. E esmeralda porque ela foi, essa tábua era de esmeralda e foi escrito com uma ponta de diamante, né? E esse texto, ele está aí no livro, e eu imaginei, no sentido de criar imagens, estudando quase todo o Museu Hermético, para fazer o livro. Porque esse texto, ele, ao contrário do Museu Hermético, que, como foi na Idade Média, poucas palavras e muitas imagens. E esse texto é um texto sem imagem. O próprio Jorge Carvalho, ele escreveu dizendo assim, foi feita uma gravura, nesse tempo todo, só sobre a tábua inteira, né?
E quem foi Hermes Trismegisto? Era um sábio? A tábua era uma série de preceitos? Em que consiste? É um texto sagrado?
Que é, a tábua é um texto sobre a cosmogênese. É um texto sobre a cosmogênese. E Hermes, nós não temos certeza da existência dele. Mas no próprio texto ele diz aí, por isso eu sou Hermes Trismegisto. Então ele fala que foi ele que escreveu aquilo. E agora, eu estudando, vi assim, aí fulano de tal, Hermes Trismegisto. Aí Beltrano, já um outro nome, Hermes Trismegisto. Eu comecei a pensar que o Hermes pode ser um avatar do adepto. O adepto é quem está estudando a tábua, né? Então, é uma interpretação que eu posso dar também. Eu não quis fazer uma leitura muito religiosa, misteriosa da tábua. E, então eu prefiro fazer uma leitura mais acadêmica, meio simbólica mesmo. Me debrucei muito sobre o Jung, que também foi um estudioso de alquimia, e desenvolvi as coisas por esse lado.
E o que vem a ser, de uma maneira geral, a alquimia? Seria uma religião, uma seita, uma ciência?
Ela começou com um cara de ciência, mas naquela época não tinha ciência ainda. Ela chegou num ponto em que ela se dividiu para ser a química e, por outro lado, uma coisa, não vou dizer assim semiótica, mas o estudo dos símbolos. É por isso que o Jung vai se apropriar e vai pegar a alquimia, porque já está levando o estudo dos símbolos e as suas significações já mais adiante.
Mas não são os alquimistas que procuram, acreditam na fusão, sei lá, de tudo, para criar a pedra filosofal?
Não? A pedra filosofal, ela é consequência do Opus Magnum. É o que é o trabalho magno, né? O trabalho maior, que é uma série de procedimentos que vão chegar nessa pedra, né? Nessa pedra que transformaria tudo em ouro. Mas isso, dessa forma, não existe, mas existe uma forma simbólica, a gente poder se transformar, porque os procedimentos alquímicos, cada alquimista desenvolve ele de um jeito. Então a gente estuda um, mas qual dos dois está certo, ou qual dos três? Você de repente pega quatro alquimistas, quatro coisas diferentes que você está estudando. Eu acho que o correto é a junção dos quatro, sabe? Uma coisa não invalida a outra. E a alquimia, hoje em dia a palavra significa assim, transformação. A gente usa essa palavra corriqueiramente como uma transformação. Mas a transformação do que eu penso é a transformação de nós mesmos. Eu fiz já alguns estudos, né, dos meus sonhos, eu tenho 400 sonhos anotados e tal, e estou chegando na própria tábua por causa dos sonhos, né? É muito engraçado assim, a sincronicidade, onde, como tudo isso acontece, né? Eu estava com um livro assim, tinha feito metade do livro e quer saber de uma coisa, eu vou visitar o Bené Fonteles, é o meu amigo também, é artista plástico, e aí eu cheguei na casa do Bené, o Bené, eu tô aqui fazendo esse livro e tal. O Bené olha para mim, quem foi que te falou que eu sou estudioso da tábua? Eu não sabia. Tem. Então essas sincronicidades vão aparecendo, alguns símbolos que eu tinha sonhado fazia assim, sei lá, mais de 30 anos, né? Eles aparecem. Eles são revelados e, né, os significados. E é muito engraçado. De vez em quando eu passo 20, 30 anos, né, sem saber o que significa tal coisa. E no espaço de 20 dias, 3 pessoas me revelam o sentido daquela coisa. O que significa? E é interessante porque o próprio significado das coisas, o símbolo é móvel em sua significação. As coisas não significam isso, sim, pá. Não, elas, diante de uma cultura e de das pessoas, elas significam isso. Para outras, elas significam outra coisa. Isso é interessante, mesmo porque os alquimistas, cada um vê as coisas por um certo ângulo.
E quem se interessa por alquimia hoje em dia? Vamos de maneira bem concreta, em Brasília, por exemplo.
José Jorge de Carvalho. Né? Eu achei ótimo, assim, ter um professor na universidade, professor de antropologia, que já fez, ele fez o Mutus Liber, que é uma história em quadrinho a respeito do Opus Magnum, né? E ele abre essas pranchas e estuda a significação dela, quer dizer, para mim foi uma coisa ótima. Eu cheguei já com o livro pronto para ele, ele ficou muito entusiasmado, escreveu esse trecho introdutório, assim, que eu achei, assim, muito bom. E
então, você resolveu fazer uma série de xilogravuras interpretando a Tábua de Esmeralda, é isso?
É, vamos dizer assim, eu prefiro usar a palavra imaginando.
Imaginando.
Imaginando no sentido lato de dar imagens para a tábua. Não ilustrar, né? Ilustrar porque a tábua é uma ilustração, a tábua é... ele acaba a tábua dizendo assim, fui eu que criei a obra solar, né? Criei e expliquei. Então, ela é uma iluminação. Então, eu não posso ilustrar uma coisa que já está iluminada. Então, eu estou imaginando a tábua, né, dando imagens para a tábua.
São quantas gravuras ao todo? 30, não?
É, eu acho que até mais. Olha, o livro, ele tem uma numeração muito peculiar. Eu usei o Opus Magnum dentro do livro, no Nigredo, Albedo, Citrinitas e Rubedo.
Então, traduza isso para o rádio ouvinte?
É, o livro tem uma parte, que é o início do trabalho, onde ele é todo preto. O fundo é preto, depois o fundo passa a ser branco, né, que é o que se opõe ao Nigredo. É, Nigredo e Albedo vem daí, né, o Albis é o branco. Depois ele fica amarelo e depois fica vermelho. Né, fica vermelho. No vermelho está concluindo o trabalho alquímico. Essas cores vieram do Opus Magnum. É interessante porque essas cores, elas podem ser vistas também como aves, né? O Nigredo é um corvo. O Albedo são cisnes. O Citrinitas é um pombo ou o pavão. E é engraçado, o Rubedo já é uma ave simbólica, é a fênix. Porque o trabalho acaba na imaginação, ele não é uma... É a pedra, então, será que essa pedra existe como... Eu já prefiro falar como lápis ou como cálculo, né? Não uma pedra mesmo.
Estamos conversando com o artista plástico, professor de arte, Luiz Galina Neto. Voltamos já.